Fly me to the moon.
Deusa para várias civilizações antigas, guia para os pescadores, morada de São Jorge para espiritualistas, inspiração para compositores como Glenn Miller e sua Moonlight Serenade. Há 50 anos, a Lua, o satélite natural da Terra, deixou de ser apreciada apenas à distância e recebeu a visita de dois astronautas americanos, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, membros da missão Apollo 11, ainda integrada pelo astronauta Michael Collins. Um pouco dessa história a gente conta agora na reportagem especial Da Terra à Lua, uma produção Rádio Senado.
Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade.
No dia 20 de julho de 1969, conforme estimativas da NASA, 650 milhões de pessoas acompanharam pela televisão os primeiros passos de um ser humano na Lua.
Mas essa chegada começou bem antes, mais precisamente na imaginação do escritor francês Júlio Verne.
Em sua obra de 1865, Da Terra à Lua, o autor conta como os integrantes de um grupo chamado O Clube do Canhão, entediados após o fim da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, se reúnem em busca de uma solução para quebrar a monotonia, já que em tempos de paz, as armas estavam aposentadas.
Foi aí que o presidente do clube, M.P. Barbicane, teve uma ideia: construir um canhão que pudesse enviar um projétil para a Lua.
O livro de Verne traz muitos aspectos semelhantes à futura realidade, como o uso de um conhecimento até então empregado na guerra para fins científicos e pacíficos.
Em Da Terra à Lua, canhões que tinham como objetivo inicial atingir o inimigo ganham outra missão: enviar uma mensagem aos possíveis habitantes da Lua.
Algo parecido ocorreu na futura realidade, no século XX, quando Estados Unidos e União Soviética aproveitaram as pesquisas militares feitas para a produção de mísseis e desenvolveram tecnologias capazes de conquistar não só a Terra, mas também o espaço.
Esses são alguns trechos do livro que mais parecem uma reportagem feita na época da chegada do homem à Lua.
Mas estava reservado ao gênio dos americanos a comunicação com o mundo sideral. Quanto aos Yankees, estes não possuíam outra ambição senão tomar posse desse novo continente dos ares e erguerem seu mais alto cume, o lábaro estrelado dos Estados Unidos da América.
Coincidências? Previsões ou inspirações? Não é possível saber ao certo. O fato é que, ao ler o livro de 1865, o leitor tem a sensação de que a realidade imitou a arte.
Da Terra à Lua serviu como inspiração para cientistas como o visionário russo Konstantin Tsiolkovsky e o gênio alemão Werner von Braun, pai do foguete Saturno V, que levaria a Apollo 11 até a Lua.
Tsiolkovsky é conhecido como o primeiro a aceitar o conceito de usar foguetes para viagens espaciais. O cientista e professor russo viu qual caminho a humanidade deveria seguir para sobreviver e deixou o seu pensamento registrado nesta declaração.
A Terra é o berço da humanidade, mas ninguém pode viver no berço para sempre.
O pai do Saturno V, o engenheiro alemão Werner von Braun, também teve a criatividade despertada pela ficção, ao ler obras de Júlio Verne e H.G. Wells.
Von Braun nasceu em 1912 e, desde a adolescência, desenvolveu interesse por viagens espaciais, sendo membro da Sociedade Alemã de Foguetes.
Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi o líder do Rocket Team, que desenvolveu para os nazistas o primeiro míssil balístico do mundo, o V-2.
Após a Segunda Guerra, Von Braun trabalhou por 15 anos para o exército americano no desenvolvimento de mísseis balísticos.
Von Braun e equipe receberam a missão de construir o gigante Saturno V.
No próximo capítulo, você vai saber como a falta de apoio ao projeto de Von Braun fez com que os russos fossem os pioneiros em colocar um satélite artificial na órbita da Terra. Reportagem e apresentação, Regina Pinheiro e Raquel Teixeira. Locução de Tiago Medeiros, Bruno Lourenço, Olívio Calabria e Alexandre Campos. Trabalhos técnicos, André Menezes. Edição, Paula Groba.